Senador Wellington Dias, senador Granamelli, eu pretendo tratar nessa minha fala de dois temas. Primeiro, uma pauta positiva. Falar um pouco, já que o céu não é de brigadeiro nesse momento, devido ao próprio Congresso Nacional. A exemplo do que fez o senador Suplicy, eu quero, nesta sexta-feira, fazer um pequeno resumo do nosso trabalho durante esse ano. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos os jornalistas, produtores e funcionários aqui do Senado, dos meios de comunicação ou não. Meus cumprimentos aos meus amigos da TV Senado, do Alô Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado e das próprias relações públicas. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de externar os meus cumprimentos também à assessoria de comunicação da liderança do Partido dos Trabalhadores sobre a coordenação de Vossa Excelência. Também aos demais jornalistas e veículos que cobrem as atividades aqui do Congresso Nacional. Eles que estão aqui no dia a dia sabem quem é quem na casa. Não adianta, como Vossa Excelência falou muito bem aqui, que um oportunista de plantão procure desfazer o trabalho acumulado de homens e mulheres que dão a sua vida por causas e não por coisas, como muitos fazem na sua vida e não só no parlamento. Não estou falando do parlamento. Senhor presidente, é graças ao trabalho desses profissionais que as ações do nosso mandato chegam a milhões de lares de brasileiros. Esses profissionais fazem parte dessa história, da nossa história. Me lembro, senhor presidente, que muitos que, quando eu cheguei aqui, há 26 anos atrás, sempre fui reeleito e, para a felicidade minha, na maioria das vezes, com a votação mais expressiva do Estado do Rio Grande do Sul, eles ainda meninos, hoje eles de cabelos brancos e eu, naturalmente, com cabelos mais branco ainda. Senhor presidente, essa história que iniciou lá na luta sindical e depois continuou na Constituinte, como deputado federal, junto com Vossa Excelência. Lá nós avançamos, sim, na construção dos capítulos da cidadania, dos direitos sociais, dos direitos especificamente dos trabalhadores, lá na Carta Magna, ao contrário do que muitos disseram, e virou quase que verdade, que o PT não assinou a Constituição. Nós assinamos a Constituição, todos nós assinamos. Votamos contra inúmeros pontos, claro, queríamos avançar mais, mas reconhecemos o resultado e assinamos. Então, nós ajudamos a construir esse momento. Senhor presidente, assim nós fomos percorrendo caminhos difíceis do longo das nossas vidas. Chegamos ao Senado Federal em 2003, fomos reeleito em 2010, senhor presidente, com quase 4 milhões de votos de um universo de 6 milhões. Eu diria que de cada 3 gaúchos, 2 votaram em nós. E muita gente não aceita bem isso. Tive a alegria de chegar ao Senado com essa grande votação, quando uns diziam na época, aqueles que eu chamo oportunistas de plantão, não, o país não se elege, porque as pesquisas mostram que ele está em quinto lugar. Chegamos junto. Chegamos aqui, estamos aqui junto com a senadora Granamelia. Senadora Granamelia, que fez uma brilhante votação também. Senadora Granamelia, que nunca foi candidato a nada. Eu fiz em torno de 4 milhões, mas ela fez em torno de 3 milhões e meio de voto para quem nunca foi candidato a senadora. É por pura competência mesmo que Vossa Excelência fizesse expressiva votação. Mas muitos diziam que eu chegava e que Vossa Excelência também não chegava. E nós chegamos e chegamos bem e temos respondido à população que criou essa expectativa no nosso trabalho, principalmente no meu caso, claro, eu não nego, eu tenho lado na questão dos direitos sociais, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas e de todos os discriminados. E aqui eu vou dizer tudo que nós já mais ou menos aprovamos, não tudo, porque não dá, né? Nesse período aqui, e claro que eu sou de uma base, a base do presidente Lula e da base da presidente Dilma. Enfim, senhor presidente, a nossa história está escrito naqueles que acompanharam nos anais da casa. Alcançamos a aprovação, por exemplo, do Estatuto do Idoso. Beneficia cerca hoje de 30 milhões de pessoas. Me lembro até hoje, o presidente Lula me liga uma noite e diz: Paim, como é que está o Estatuto? Agora, presidente, há uma questão apenas que, mas não é polêmica, esse artigo tu acha que dá para resolver e dá, aprovamos? Eu digo sim, presidente. Então, vou trabalhar para aprovar e vou sancionar, e assim aconteceu. Estava engavetado há 7 anos o Estatuto do Idoso. Hoje é lei federal, que beneficia em torno de 30 milhões de brasileiros. Senhor presidente, tivemos um outro debate longo aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Nossa, dizia que ia dividir o país, também de nossa autoria. Me lembro mais uma vez do presidente Lula, disse: olha, pai, há inclusive um setor do segmento que tu atua, que disse que o Estatuto não é bem o que eles queriam. Mas o que, é que você acha, pai? Digo, presidente, claro que não é o ideal que nós gostaríamos. Todos nós queremos mais, né? É natural. Como o presidente gostaria de ter feito mais, a presidente Dilma quer fazer mais ainda. Mas diz o presidente: pai, então dá para sancionar. Sancionamos. E só aprovamos porque houve apoio aqui da Casa Civil. Se a Casa Civil, o Ministério da Educação, não tivesse trabalhado, Vossa Excelência sabe, não teria sido aprovado. E hoje o Estatuto da Igualdade Racial, eu poderia dizer que beneficia 90 milhões de brasileiros. Senhor presidente, percorremos o país ouvindo, e foram muitas e muitas viagens, ouvindo a população e buscando sugestão para a construção de uma política definitiva para o salário mínimo. Falo aqui da reposição da inflação, mas o PIB, que hoje é uma realidade, é lei. Eu fui o relator da construção dessa proposta. Viajamos todo o país, inclusive fomos ao seu estado, e Vossa Excelência nos recebeu lá. E era uma composição ampla, inclusive a senadora Luiza Helena, na época, junto. Depois o nosso trabalho, junto com as centrais sindicais, numa negociação com o presidente Lula, foi consagrada. E hoje todos reconhecem, pode ver que ninguém mais questiona a política de salário mínimo, que sobe todo ano a inflação, mas o PIB. E que, se conforme for aquilo que combinamos na época com o presidente Lula, em 2023 nós vamos estar com o salário mínimo se aproximando dos $1,000. E 2023 está ali, $1,000, não são R$1,000. Isso. Eles podem questionar, querer apagar a história, mas isso é coisa nossa. Senhor presidente, eles questionam tudo, tudo. Mas eu pergunto, nós temos mais de 1.000 projetos apresentados no Congresso Nacional. Claro, são 26 anos. Eu não vou querer que quem entrou aqui ontem tenha 1.000 projetos. Mas são 1.000 projetos. Projetos. Não projetos de resolução, não apenas sugestões, mais de 1.000 projetos apresentamos no Congresso Nacional. Senhor presidente, trabalho esse que foi construído pedra a pedra, tijolo por tijolo, sempre ouvindo os setores mais amplos da sociedade. Claro, porque eu tenho lado na história, eu tenho lado, sempre ouvindo os trabalhadores, as suas entidades, ouvindo os que são discriminados, mas nunca deixei de ouvir também os empresários, senhor presidente. Trabalhamos muito, incansavelmente, como estamos aqui agora, na aprovação de textos, nem todos de minha autoria. Por exemplo, a PEC da Juventude não é de minha autoria, mas a Juventude veio ao Senado Federal e pediu: Paim, nós queremos que você já seja o pai da PEC da Juventude. E aqui nós articulamos com os senadores e a PEC da Juventude hoje é uma realidade. E eu agradeço o carinho da juventude brasileira em relação a esse trabalho que aqui fazemos. O aviso prévio proporcional, que agora vai ser estendido, inclusive, àqueles que foram demitidos antes da lei. Quem é que foi que trabalhou aqui dia e noite para a aprovação do projeto que daria, inclusive, a remuneração do direito a um salário mínimo por ano? Quando assim o setor mais conservador percebeu, concordou, porque o nosso projeto ia ser aprovado, inclusive com uma visão do próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia anunciado um outro projeto que garantiu, então, uma redação maior, mas é um avanço. E eles sabem que nós somos a alavanca para assegurar o aviso prévio proporcional que hoje tem os trabalhadores. Os trabalhadores sabem, está escrito, está na história. Se não fosse essa negociação, o nosso projeto, que daria muito mais, seria a lei, e por isso a gente contribuiu, porque a vida é assim. naquela linha que eu falava desde o início, você busca o máximo e negocia aquilo que for possível dentro da correlação de forças. A própria lei dos taxistas não é de minha autoria. Mas trabalhamos tanto, tanto aqui, que muitos mandavam e-mail para o meu gabinete achando que era de minha autoria. Não era de minha autoria. E tem que ser dito, como é que eu vou dizer que não é? Quem foi o principal articulador dessa lei foi o atual presidente do Congresso Nacional. Mas trabalhei tanto que mandavam para mim como se eu tivesse sido o autor. Não fui o autor, mas trabalhei sim, taxista do Brasil. E vocês sabem, eu agradeço pelas homenagens que tenho recebido e cartas do meu gabinete, a todos eu respondo. Não, o autor não sou eu, mas fiz o meu trabalho para que a lei fosse aprovada. A periculosidade, senhor presidente, combinei com o presidente Lula para os carteiros, aprovei um projeto e o Lula me disse a redação que está para aí não dá, mas vamos fazer uma outra forma e eu garanto os meus 30% e hoje os carteiros ganham os 30%. Os projetos surgiu daqui. Ele mandou, na época, o ministro das comunicações ao meu gabinete, pediu que ele fosse, ele foi ao meu gabinete, e lá negociamos, e os carteiros têm os 30%. Agora, os 30% paga os vigilantes. Uma luta histórica aqui, meu amigo Chico Vigilante, deputado distrital, você foi o número um para mim nesse processo. Apresentei projeto, fui relator, diziam que não ia sair hoje, e que a presidenta Dilma não ia, e Vossa Excelência ajudou na articulação, que ela não ia sancionar, ela sancionou, que o setor empregador não queria o 30%, paga os vigilantes de todo o Brasil, onde nos encontram, e vão fazer um ato em Porto Alegre, e se Vossa Excelência puder, até gostaria que Vossa Excelência presente, vai ser um ato a nível nacional, de homenagem, e quero dizer, àqueles que mais trabalharam nesse tema, eu sei que o deputado Marco Maia também será... O ex-presidente da Câmara será convidado e me convidaram também pelo trabalho que fizemos e apresentamos. Senhor presidente, eu podia falar aqui do Alô Senado, por isso que eu elogiei tanto a casa. Quem está aqui dentro, senhor presidente, me permita que eu diga isso, acompanha o trabalho de cada um de nós. Quem está aqui sabe quem é quem, mas quem está lá fora, que só sabe fazer crítica, só cutuca, só fala mal. Eu queria só dizer para eles que só falam mal desse ou aquele parlamentar, olhe um pouco para si, e se é honesto essa fala permanente de quem trabalha. Conforme o levantamento do Alô Senado, senhor presidente, Serviço de Secretaria de Pesquisa e Opinião, nós recebemos em torno de 8 mil mensagens, somente esse ano que passou, 8 mil mensagens do Brasil fazendo pergunta e querendo que eu respondesse. 8 mil dirigida para que eu respondesse questões voltadas ao mundo social. Senhor presidente, o nosso gabinete recebeu diretamente, para respostas, 3.200 ligações. Foram mais de 2 mil convites para que eu fizesse palestra nos estados, mais de 2 mil convites. Aqui e muitos no exterior. Claro que eu dou prioridade internamente e não fui ao exterior. Não fui porque dei prioridade aqui, mas não acho nada errado aqueles parlamentares que conseguem, além de responder aqui, e também ao exterior. Senhor presidente, conforme publicação do relatório Presidência do Senado, que está em cima das mesas, para aqueles que dizem que a gente trabalha pouco, né? Está aqui em cima das mesas, Presidência do Senado, está aqui, esse livro grosso que está aqui na nossa frente, aqui, está aí no lado do seu lado também, aqui na esquerda, diz que... Em matéria de pronunciamentos, esse parlamentar foi o parlamentar que mais fez pronunciamento. Como é que eles dizem que a gente não trabalha? Só estou falando isso para dar um exemplo. Foi o parlamentar, está escrito, que mais fez pronunciamento durante todo o ano de 2012, e 90% defendendo as causas sociais em defesa do discriminado, dos assalariados, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, da juventude, das mulheres, enfim, do nosso povo e da nossa gente. Senhor presidente, quando dizem que nós apresentamos 18 projetos, mas quem já tem 1.000 projetos? Esse ano foram mais 18, quer que eu apresente o quê? 1.000 por ano? A CDH, a qual fui presidente, senhor presidente, realizou 146 audiências públicas. Isso dá aproximadamente cada 2 dias uma. Sobre 99% sobre a minha presidência. Toda segunda-feira pela manhã, senhor presidente. O Brasil acompanhava os grandes debates que lá fazíamos com a sociedade brasileira. Eu vinha todos os domingos e vou continuar vindo. De volta a Brasília, para segunda-feira, abrir a sessão às 9 horas, com a cobertura aqui da TV Senado, para debater todos os temas, todos. Não teve um setor da sociedade que tenha pedido a mim que eu não abri espaço. Seja empresário, seja trabalhador, seja evangélico, seja católico, seja comunidade gay, todos, eu abri espaço, porque isso é o Congresso Nacional, isso é a democracia. Senhor presidente, nesse período no parlamento, permita que eu diga isso, eu recebi o título de cidadão da maioria dos estados brasileiros, claro, não de todos. Mas se dividir, a maioria recebeu o título de cidadão dos Estados Unidos. Em nenhum, não pense que é aquele título que alguns inventam, e falo com liberdade, porque quem está ouvindo sabe disso, em qualquer dos estados, que algum pega o articulo lá para que o deputado do partido dele, sei lá o quê, indique lá e faz uma briga pela espontaneamente. A maioria dos casos eu nem sei quem é que foi o autor, e inúmeros casos não fui nem receber com o meu título de cidadão de Brasília. Não deu para ir receber. Senhor presidente, eu faço esse balanço para que as pessoas saibam um pouco da nossa história num momento desse que fazem tanta crítica à atuação de cada um dos parlamentares e eu me vi na obrigação, em respeito ao povo brasileiro e gaúcho, a vir a essa tribuna. Senhor presidente, quer dizer que guardo com carinho todas as homenagens, as cartas emocionadas, Berenice Piana de Piana, do Autista, as cartas que você me mandou, e aprovamos a lei do autista que surgiu lá na Comissão de Direitos Humanos, e Vossa Excelência foi o principal articulador junto ao Palácio, permita que eu diga isso, por isso foi sancionada, que beneficia os autistas de todo o país, surgiu lá das nossas mãos, e a sua carta mostra, minha querida Berenice Piana de Piana, cartas emocionadas, cheias de lágrimas que você me mandava, e hoje você lembra cada momento, às vezes por telefone, o que foi aquela história. Senhor presidente, recebo, nesse momento, falo nesse momento, do prêmio Dignidade no Trabalho, oferecido pela Frente Parlamentar, foi um dos últimos que eu recebi, pelo Desenvolvimento e Valorização do Trabalho, que foi me ofertado no Dia dos Metalúrgicos. Quero também destacar um dos últimos, a homenagem da Coordenação Federativa dos Trabalhadores do Paraná e do Fórum Sindical dos Trabalhadores no Seminário Sindicalismo Livre e Forte, em Curitiba, as homenagens que lá recebi. Quero aqui homenagear o DIAP. Sou presidente, claro, pela idade e 26 anos. O DIAP foi criado há 19 anos. Segundo o DIAP, eu sou o único parlamentar que recebeu todos os prêmios do DIAP. Não é que outros não receberam, mas não receberam porque saíram para ser governador, saíram para ser até presidente da República, saíram para ser secretário de Estado naquele período, não estavam aqui. Mas como eu entrei na Constituinte e estou aqui até hoje, eu recebi todos os prêmios que o DIAP acabou. Sou um dos poucos, ou talvez o único, um ou outro, que recebeu, não teve um ano que eu não recebi o prêmio de parlamentar de destaque do DIAP. Claro, não sou eu, né? Foi os 100 cabeças do Congresso. Quero agradecer, senhor presidente, porque falo, não, o pai fala muito do trabalhador aposentado, pensionista, discriminado, negro, índio, papapá, cigano. Tenho um trabalho bom com ciganos também, eu não gosto, mas eu tenho, e tenho o maior carinho pelos ciganos. Que eu recebi um prêmio Personalidade da Agricultura Gaúcha, Mérito Político Nacional, publicado na revista da Associação Gaúcha de Agricultura, ASGAV. E aqui foi até interessante, me permite, senhor presidente. Então eu vou receber o prêmio lá no interior do Rio Grande. Prêmio do empresariado, mas um prêmio nacional. Quando eu vou receber o prêmio, eu, passando, parei numa pequena cidade e fiz um pronunciamento a convite do Partido dos Trabalhadores. O comentário no Estado não era que eu recebi um prêmio nacional no campo social da agricultura gaúcha, é porque eu parei para fazer um pronunciamento numa atividade do PT. Absurdo, absurdo. É essas coisas que a gente fica indignado, porque eu acho que é falta de... Eu não quero aqui usar termos pesados, mas não, é uma injustiça. Que não fazem só comigo, fazem com outros também. O grande tema foi por que eu parei no caminho. Tinha para chegar lá, tinha que passar ali. E eu fiz esse pronunciamento. Mas, senhor presidente, eu estou indo para o final. Mas vou fazer, para dar uma parte. Quero aqui agradecer também ao Congresso em Foco, senhor presidente. Prêmio Congresso em Foco. Escolha de jornalista de todo o Brasil e internautas. Me deram o prêmio número 1. O parlamentar que mais defende os trabalhadores e à Previdência Social e também da Defesa do Consumidor. Nos colocam sempre entre os 5 senadores que mais atuam aqui no Parlamento. É que alguém pode dizer, mas ele está falando... Se eu não falo, eles não dão uma linha, não dizem nada, eu tenho que falar do que eu falo, então. E o único lugar para que o Brasil me ouça é a tribuna do Senado, eu não tenho outra coisa. Porque senão é só cutucada, só crítica. Toda vez que vem uma ligação para mim, eu digo, bom, agora eles vão querer saber por que que tal dia eu respirei mais forte na tribuna. Se eu estou com problema de câncer, não estou, viu? Não estou com problema nenhum de câncer. Então, a tribuna, o parlamento, a tribuna é a nosso instrumento. Se eu não falar aqui o que eu estou fazendo, bom, só fica a versão daquele que sabe me criticar e nunca fizeram nada ao longo da sua vida. Ficamos sempre entre os 5 senadores que mais atuaram. Obrigado a todos os jornalistas do Brasil que votaram. Obrigado, internautas. Lembro que no ano de 2011, por exemplo, estivemos no Congresso em Foco, fomos o 4º colocado na categoria Melhor Senador, eleito parlamentar que mais defende a saúde, inclusive lá, esse ano foi Consumidor e Previdência e Trabalhadores, além de ser premiado em 2011 também na categoria Democracia e Cidadania. Senhor presidente, quando eu comento esse reconhecimento e falo aqui, é porque isso nos dá mais energia, mais determinação na luta permanente em defesa daqueles que mais precisam, dos mais pobres e dos discriminados. Senhor presidente, temos muitos desafios para 2013. O ano que se inicia traz uma série de perspectivas. Para o bom debate, para o bom combate, e não vão nos intimidar, não vão conseguir. Não vão nos intimidar. Nós faremos boas discussões, sejam elas no plenário, ou nos plenários das comissões, ou em audiências públicas. Temos inúmeros projetos. Estão na pauta de votação, inclusive aqui já do plenário. Como, por exemplo, um dos projetos que estamos fazendo um belo debate com todos os motoristas do Brasil, é o Estatuto dos Motoristas. É um projeto que vai dar uma qualificada, eu diria, para esse setor tão importante que toca o Brasil, que transporta o Brasil, que é o Estatuto do Motorista.